Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 188 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, nesse momento estou de férias com a família, enquanto vocês ouvem esse programa. Estou aqui com o Marcelo, que vai tentar hoje não falar de Batman.
Aê, que é o Marcelo. Eu tô aqui com o Mac Mal, que assim como o Gandalf, tem que ficar aguentando o Bilbo.
Muito bom, muito bom.
Aqui é o Mac e eu estou aqui com a Adri, que se não morrer como heroína, viverá o suficiente pra se tornar uma vilã.
Olha só!
Bonito, cara, muito bonito.
Isso, eu gostei.
É filosófico.
Fala aí, do mal. É. Sabe de onde é isso?
Eu sei de onde é isso. É da Avenida Brasil.
Ah, não.
Eu sei do Batman The Dark Knight. Harvey Dent falou isso.
Ah, é verdade. Isso aí, isso aí. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Pedro, que em setembro viverá a melhor da sétima arte na sua vida. E o casamento dele vai ser um cinema.
Aqui é o Pedro e eu estou aqui com o Fel. E Fel, por que nós caímos?
Hã?
Eu sou o Fel Borges e eu estou aqui com o Paulinho, que me disse que o próximo filme do Thor vai ser evangélico, vai se chamar Pastor.
Nossa,
tá bonito isso, cara.
Não.
Hoje é um crossover aqui de vários podcasters, trazendo o melhor de seus podcasts pra apresentar em irmãos.com.
Isso, mas os melhores podcasters ficaram pros podcasts deles, né? Amor,
verdade.
Nós estamos na roça.
Temos aqui o Fel, do Gorila Polar, o Mac Mal, do BTcast. Deixamos o Bibo de fora, quando ele souber disso, ele vai querer morrer, porque vamos falar de cinema.
Não vai falar de mim, não, do podcast Irmãos.com?
Ah, é. Também tem o Marcelo, do podcast Irmãos.com, podcast muito famoso aí, muito conhecido, reconhecido pela mídia. E o Pedro Angela, que é do Barquinha Nada.
Nossa, o Rick Martin gospel.
Ai, que horror.
Cara, é verdade, hein?
Parece mesmo.
Uepa!
E nós estamos aqui reunidos para voltar a falar de cinema. Eu achava que fazia pouco tempo que tínhamos falado de cinema pela última vez, mas foi em novembro do ano passado. Deixa eu confirmar essa informação, se foi o último mesmo. É, o último programa foi em 28 de novembro, Filmes que Edificam. Agora nós retomamos o tema e vamos falar novamente e trazer mais filmes que trazem edificação para nós, povo de Deus.
Ou não, ou se apenas nos alegrarem, tirar a gente da depressão.
Viu, e sabe o que eu tava pensando? A palavra edifica é um evangeliquez também, né?
É demais, fofo, demais.
Filmes que edificam, músicas que edificam. Sabe por que eu sei disso? Porque uma vez eu tava na faculdade, né? Na segunda faculdade que eu fiz. E eu fui apresentar irmãos.com um colega lá da faculdade. Aí ele tava vendo, tinha uma palavra edifica num dos artigos lá. Ele perguntou, o que que é edifica? É interessante isso, né? Porque edificar, o máximo que as pessoas conhecem é de construção, né? De edificação.
Verdade.
E tal.
Eu não gosto muito dessa palavra.
Não? O que você prefere?
Ah, eu também não. Ela é boa porque ela exprime uma coisa que só ela consegue, né?
É, mas eu acho que fica feio, né? Fica muito evangeliquez mesmo. Assim.
Evangeliquez, é verdade.
Tá,
é,
então,
filmes que edificam.
Vamos mudar o nome do programa agora, no meio.
Escreve assim, a sétima arte em nossas vidas.
Quais são as outras seis artes? Você que tá tanto falando aí que é a sétima arte.
É o teatro.
A primeira arte é o podcast. Mas vamos lá então, estamos esgotando o tema já, né? Mas...
É, tá vendo? Tá acabando os filmes.
Mas acho que é, tá, tem poucos filmes.
Tanto que, pra facilitar a minha vida, eu tô escolhendo só filmes que marcaram a minha vida depois do último podcast, entendeu?
Nossa. Muito bom.
Olha só.
Fica até mais fácil, só pegar uma lista aqui dos filmes do ano.
É, verdade.
Mas também o Marcelo é impressionante, cara. Você assiste tudo na estreia, né?
É, cara, eu nem tenho assistido filme em casa, cara, assisto sempre no cinema.
É que tá fácil agora. Não, quer dizer, pra quem consegue, né, tem filho e tal, tem, é. Ou tem onde deixá-lo, tá fácil, porque as promoções dos cinemas hoje...
É verdade, tá barato.
Tá pagando
mesmo.
Meia, eles estão afrouxando um pouquinho as rédeas, né, por causa da pirataria e tudo mais, estão conseguindo, né, estão diminuindo os preços, fazendo promoções com operadores de telefonia,
tá
de cartão de crédito.
E tá tendo fila enorme, né, amor?
Nossa, a gente foi assistir o Batman, a gente só conseguiu
fila
assistir...
No Mac, fila no Batman.
Porque só tinha uma sessão legendada de 11 dubladas no cinema. Uma legendada. A gente chegou àquela fila...
Nossa, cara, não acredito nisso.
É, cara, também...
Isso é um pecado, capitão.
Sério?
Sério.
Sério, Marcelo.
No Cinemark. Sério. Aí a gente chegou àquela fila gigante, faltava 20 minutos pra começar o filme, a Adri estufou a barriguinha pra frente. Pôs a mão nas costas, sabe quando você põe a mão fechada, assim, apoiando nas costas?
Ai, Deus do céu.
E chegou lá, falou, tem preferência? Aí tinha...
Falei, moço, não tem caixa preferencial pra gestante? Ele falou, não, não tem, mas você já é a próxima, fica aqui do lado. Aí eu só fiz o sinal assim pro Paulinho.
É. O que mais facilita a minha vida, uma coisa que acabou com o meu estresse, que foi o lugar marcado.
Ai, lugar marcado é ótimo, né? Não. Mas aqui não tem.
Mudou minha vida no totalmente. Eu tinha muita atenção ao entrar no cinema, se eu ia conseguir um lugar bom, se eu ia conseguir sentar do lado de quem eu fui no cinema, e essas coisas, e realmente isso mudou minha vida muito.
É então, maravilhoso.
Mais legal. Agora, eu até pago pra não pegar a fila, às vezes, a taxa de conveniência, e já vou de casa com o negócio comprado já. E...
Impresso e nem pega fila pra nada, é isso.
Exatamente.
Aí,
você sabe que esses dias eu tava vendo o Maurício Saldanha lá do Cabine Celular, falecido do Cabine Celular e do Rapadura Cast, ele fazendo uma matéria que ele tá revoltado com esse negócio de poltrona marcada, porque acabou com a magia da fila do cinema.
Pelo
amor de Deus.
Aí é uma magia que não faz
não
falta.
Faz,
não,
né?
Mas o Maurício Saldanha...
Ele reclama da pipoca, ele reclama de tudo, cara.
Ele é muito mal. Ele é muito mal.
A minha sessão do Batman era 7h20, eu cheguei 7h30, 10 minutos depois, entrei na sala sem fila e minhas duas poltroninhas da esposa tava livre sem nenhum problema, coisa maravilhosa.
Brilhando.
Eu sonho com um cinema em que eu consiga assistir um filme, ponto, cara. Eu fui assistir Homem-Aranha, o mediano Homem-Aranha aqui em Botucatu, e passou um trailer, deu acho que 5 minutos do começo do filme, acendeu as luzes laterais assim, apareceu a lanterninha e começou a berrar com todo mundo. Olha aqui, se ninguém ficar quieto, vai assistir o filme inteiro, cara. Luz acesa.
Que horror, mas tava tão agradável.
Foi que
você
foi com a escola?
Cara, era praticamente isso. Aqui é assim, apaga a luz.
Ele
começa a xingar o outro, começa a gritar e nossa, cara. É uma...
Imita sapo, né?
É uma sala só, é um horário só de cinema, entendeu? É a sessão das 8, sabe? É só isso, né? Gente, como se não bastasse, quando eu assisti Dark Knight, Batman, né? Lá, era dublado, porque, né? Tem que assistir tem que as crianças. É só uma sessão, é dublado. E o filme tinha intervalo. Então, nossa. Tipo, dava uma hora e meia de filme, acende a luz, você vai no banheiro, 15 minutos, pipoquinha e tal. Ah, beleza, agora volto.
Em Piracicaba assim, tinha, né, Marcelo?
Tinha intervalo também.
É verdade, os filmes com mais de 2 horas tinha intervalo. A gente achava mó bizarro, mas era bom pra ir no banheiro.
Eu gostava, não achava ruim, não.
Anéis, Titanic, Senhor dos Anéis, começava aquela parte que ele juntava agora, a Sociedade do Anel. Ah! Acende a luz, vamos pro banheiro, pá, depois volta.
Ah, intervalo. Foi essa cena mesmo, cara.
É,
olha, eu assisti o Senhor dos Anéis nessa sala mesmo, nessa época. Mas vamos lá então, Dri, ponha na mesa, a gente não sabe até que hora você vai conseguir participar do programa, que o André já tá pedindo atenção. Ponha na mesa o primeiro filme que edificou a sua vida. Não,
não
o primeiro.
Não,
o primeiro dessa lista de hoje.
Todo mundo que assistiu esse filme vai fazer um "oh", agora, porque é impossível.
Eu já sei. Marley e Eu.
Ai, Gui, esse filme é besta.
Não é besta, não. É tão fofinho, passou
comigo. Ah, não, esse não.
É muito chora? Chora, agora chora, agora chora.
Ah, não. Não, Marley, não, não é besta. Besta é uma palavra muito forte. Não, é muito... Esse é mimimi demais. Não, mas o filme que eu quero falar pra vocês foi um filme que eu assisti faz pouco tempo. Eu não sei se é porque eu tava grávida, mas eu fiquei muito tocada, assim, com a história dele. É o Antes de Partir, com Morgan Freeman e o Jack Nicholson.
Cara, esse filme é muito edificante. Antes de partir, aquele filme que eles fazem uma lista das coisas que devem fazer antes de morrer. O Gorilla Cast gravou algo sobre isso recentemente,
não,
né?
Não, então, é legal
gravamos.
É legal porque, assim, eles fazem a lista e tal. Existem vários assuntos sobre isso. Tem até livro aí no mercado. Falam coisas que você deve fazer antes de morrer. Uhum. Mas o que eu achei mais interessante, assim, é que de todas as coisas que eles fizeram, tudo, tudo muito legal. Até eu tava com vontade de fazer muitas das coisas ali. O que o cara mais precisava fazer antes de partir era um verdadeiro amigo. Então, Então isso eu achei muito legal, sabe? Uhum. Que não importa tudo que ele precisava fazer, tudo aquilo era... Ele continuou com aquele vazio dele, né? Com aquela falta de vontade dele e tal pra vida. Mas só depois que ele fez um verdadeiro amigo é que ele despertou pra vida, que daí ele foi...
Na verdade, ele precisava fazer uma coisa a mais, mas a gente não vai contar, porque quem não viu não vai saber.
Não, ele fez essa coisa
então,
a mais.
Então, mas ele fez depois. Não foi só o amigo, né?
Mas ele só fez depois
porque
que ele...
fez um porque grande ele fez amigo, um verdadeiro verdade. Amigo, entendeu? Daí ele enxergou a importância daquilo.
É.
Pô, fiquei curioso agora.
É, eu tá também. Na minha lista também pra assistir esse filme.
Eu assisti e não sei. Que...
É. A gente assistiu recentemente, a gente não assistiu na época, por isso que a gente tá lembrando bem, assim, tem um mês que a gente assistiu.
Ah, eu achei muito bom o filme.
Eu sempre tive vontade, mas é aquele filme que dá uma preguiça, sabe?
Sim, verdade.
Não, preguiça, mas depois tipo, vale a pena, cara. É um filme bonzinho, assim, pra relaxar e pra se emocionar.
A única coisa que eu não engulo desse filme é o Morgan Freeman ser pobre. Ele não tem cara de pobre, não tem como.
Meu
Deus, né, cara? Pra esse cara ter cara de pobre.
A única coisa que eu não engulo nesse filme é aquele cafezinho lá que eles tomavam.
Ai, que horror, aquilo eu não engulo mesmo.
Mas esse é um filme bem edificante mesmo, Dri. Parabéns.
Esse foi emocionante, nós assistimos. E também o jeito que a gente assistiu foi muito legal, né?
A gente assistiu com um monte de velhinho já no fim da vida.
Da vida. Mentira. Com uma lareira, sabe?
Não é, não.
E esse filme tem o Coringa.
Ah, é o verdadeiro Nossa. Coringa, né? É. Mas escute, ô Gorilla Cast, o que, que você falou antes de partir?
Meu nome é Felipe. Né? Não, eu falei que tá na minha lista que eu quero assistir esse filme, mas ainda não assisti.
Mas você fez um programa e não assistiu?
Do Antes de Partir?
Não, você fez um programa de coisas que vocês querem fazer antes de morrer.
Ah, sim.
Ah, bom.
E nessa lista está assistir antes de partir.
Eu achei que tava gravar com você.
Acho que o filme que mais edificou a minha vida foi Howard e o Pato.
Cara, não é possível, não é possível.
Ai, gente, o
Não, é brincadeira, é brincadeira. Mas falando sério agora, um dos melhores filmes de suspense que eu acho que tem uma mensagem muito interessante é Seven.
In the beginning, the Lord made the earth.
Seven.
Vocês, ah, não, todos vocês já viram
é
Seven.
Muito forte.
Esse filme, ele passa uma mensagem no seguinte sentido. E toda vez que eu vejo esse filme, eu paro pra pensar nisso, que é o potencial da natureza humana. De fazer coisa ruim, com, sabe? O potencial que ela tem, que a pessoa tem. Cara, esse é um filme que mostra a natureza humana como ela é, todo o potencial que ela tem. O filme, por si só, é um filme tenso, um filme que choca, né?
Nossa,
que
incomoda. Filme muito forte.
O Último Pecado, interessante que ele deixa na mão do...
Do
detetive
Pitt.
David, né? Do Mills, que é o Brad Pitt, uhum. Pra ele cometer o último pecado, né? E ali naquele momento ele poderia ter perdoado, mas a natureza dele, né? Sobe aquele sangue e ele não aguenta e acaba cometendo.
Uhum. Aí, ó, você contou o final do Seven.
Não, mas esse filme. Esse filme é de 95, caramba.
Nossa. Pô, eu não tinha visto.
Eu assisti em 95. Quem não sabe, Seven tem um subtítulo em português que é o Sete Pecados Capitais, com o Brad Pitt, tá?
Isso. E com o Morgan Freeman também.
Frima.
E que aqui também tá no Batman.
Ah. Outros, né?
O Morgan Freeman tá no Batman, é verdade.
Esse filme aí tem uma característica pra mim, mas com a minha vida eu nunca consigo terminar de assistir esse filme, cara.
Ah, então
o
você
Seven?
Não sabe. Você não sabe O Último Pecado. Não.
Eu durmo. Eu já vi os pedaços, assim, inclusive o final, mas eu durmo muito. Eu não consegui, cara.
Eu apresentei esse filme pra minha esposa, ela nunca tinha visto, né? E eu todo empolgado, empolgadaço, assim. Não, eu vou te mostrar o melhor ou um dos melhores filmes de suspense que você vai ver na sua vida. Falei pra minha esposa, pra Simone. Aí tá, começamos a ver e tal. Chegou o final do filme, ao qual ela olha pra mim e diz, eu teria um final melhor.
Nossa.
Cara, esse negócio de apresentar um filme que a gente ama, pra pessoa que a gente ama, sempre tem seus riscos, né?
O Paulinho outro dia,
muito,
ele armou a sala assim, não, esposa, ó, a gente se livrou do André, eu falei, vamos assistir um filmão da hora, nós dois, né? Aí ele arrumou todo o clima da sala, fez uma pipoquinha, pegou um copão de coca, sentou, agora você vai assistir um filmão, que olha, mudou minha vida. Aí ele liga pra seus Goonies. Meu! Olha que acabou.
Pô, esse filme é ótimo.
Olha que acabou.
É ótimo, ótimo.
Não, começa a fazer umas coisas bizarras no filme. Caraca. É, amor, que filme.
Que isso, é o primeiro erro. Você nunca assistiu Goonies.
O Goonies é filme
criança,
de guri.
Adolescente.
É filme de guri.
Você já tira sua moral, muito assim.
Vai, Marcelo, escolhe um ex.
É um filme que edifica? Esse eu não vi no cinema. Que legal. É um filme muito interessante, chama Poder Sem Limites.
Assistimos.
Nossa, assisti.
Eu assisti também.
No cinema.
Assisti no cinema.
Cinema? Parabéns.
Cara, eu tenho um padrãozinho pra assistir filme, assim. Como a gente tem poucas oportunidades, eu sempre entro no omelete, dou uma lida no primeiro e no último parágrafo e vejo quantos ovos eles deram. Se for 4 ou 5, a gente vai. Aí o Poder Sem Limites tinha 4. Ah, vambora, deve ser legal.
Ah, mas eu achei legalzinho o filme.
É muito bom, mas ele te edificou, Marcelo?
Não. Não, eu não saí uma pessoa melhor depois do filme, mas ele fala de coisas muito boas, cara, que eu acho que vale a pena falar, assim.
E é aquela frase do Uncle Ben.
É verdade, esse filme, ele tem uma coisa que me irrita muito, que é ser filmado com câmera.
Filmado a lá.
Por personagens, assim,
Bruxa
isso é muito chato. Eu não gosto.
Bruxa de Blair.
Não gosto.
Bruxa de Blair Feelings.
Eu decidi que eu não gosto disso. Só que, tirando isso, se esse filme não tivesse sido gravado assim, ele ia ser muito bom. Ele é muito bom, cara, porque mostra que entre você ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, ou ser o herói ou ser um vilão, falta muito pouco, cara, é por muito pouco, sabe?
Falta só o poder na sua mão, né?
Não, mas no filme tem pessoas que têm poder em mãos, mas não são vilões, não acabam sendo vilões. E o cara que vira vilão no filme, ele é até um cara legal, um cara que você se identifica, ele é o Homem-Aranha, o cara que pobre, ferrado, só se dá mal, né? Mas com ele, eu, em vez de ser igual o Peter Parker, em vez de ter o tio Ben pra ajudar ele lá e fazer uma frase que muda a vida dele, ele não teve isso. E
tem aquele pai, né? O pai dele
que
é o problema.
O pai que bateu nele, né?
É. Exatamente. Isso é uma coisa muito louca pra mim, assim, né?
Mas a gente é assim, né, Marcelo? Não assim, no geral, da gente ser vilão ou bonzinho, mas acho que a gente, nós somos assim, de que falta muito pouco pra gente fazer uma coisa boa e também falta muito pouco pra gente fazer uma coisa ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico morrendo de vontade de fazer muitas coisas ruins. Aí eu falo, aí o Paulinho fala, Birigui. É a nossa senha.
O que é Birigui?
Então, o Birigui é tipo um gancho pra realidade, né? É o...
É tipo o Totem do Inception.
Isso, é o peão do Inception.
Então, quando a Adri começa a viajar muito ou ter algumas reações estranhas, eu preciso puxar ela pra realidade de novo. Aí eu falo Birigui no ouvido dela. Ah. Aí ativa...
No meio da conversa, assim, Birigui.
Mas agora a gente tá contando, tá estragando nosso código.
É tipo o comando do DOS, assim.
É. Cara, o CLS do DOS.
Pô, mas nesse filme, inclusive, tem o Birigui, cara. Que é o Tibete. Se o cara tivesse ido pro Tibete, tudo ia ser diferente. E ele ia ter o Birigui dele, cara.
É verdade, é verdade.
Esse filme é muito bom, eu recomendo muito. Ele é até recomendável pra ser usado como edificante mesmo.
E sobre a técnica dele, esse negócio de primeira pessoa, câmera Bruxa de Blair, a inovação é que os caras, com os poderes deles, eles conseguiam controlar a câmera. Então dava umas imagens diferentes, né?
Isso dá uma aliviada na chatice.
É.
Aliviou pra mim, realmente.
É verdade. Bem lembrado. Desculpa,
e tem cena, né, que tem um monte de celular voando, daí tem várias imagens.
É, e o lance de pegar a imagem de vários, de todos os dispositivos que gravam, que estão por perto,
rua,
é legal. É. Câmera de segurança.
O diretor sofreu, né?
O diretor sofreu, é. O editor sofreu.
Só que achou todos os celulares pra editar o filme.
Eu podia ter filmado normal,
o roteirista,
né?
Pra arranjar uma desculpa dessa, né, cara? Pra conseguir colocar...
Não ia fazer diferença nenhuma no filme, cena, pra mim, pelo menos.
Ah, mas é criativo.
É mas legal. A justificativa de eles conseguirem os superpoderes é péssima, né? Um buraco no chão com uma luz.
Qualquer coisa.
Mas só pra justificar que eles vão ter
é
agora
picado por uma aranha colorida. Forte.
Mas achei legal isso, que eles não
é
se
bacana,
prenderam.
Né? Divertidinho. Bom, já que estamos falando de Batman... Não, não vou falar de Batman, não. Só que eu vou falar de um filme do Christopher Nolan, do diretor, que é um filme de 2010 chamado A Origem.
Nossa, Inception.
Título original seria Inception.
Olha só, mano, a gente já assistiu todos os filmes que eles falaram.
É que tá começando ainda.
É.
Assim, não é que edifica, que eu saio do cinema edificado, mas assim, eu tava pensando nele depois, porque toda a história do filme, qual que é a ideia, né, desse negócio de inserção? Eles entrarem no sonho da pessoa, pra que lá no fundo da mente da pessoa, eles plantem uma ideiazinha pequenininha, e aquilo no futuro, né, vai acabar crescendo e vai até acabar modificando a opinião de uma pessoa. Aí me veio essa questão na cabeça, né? Às vezes a gente deixa cair no coração uma sementinha ruim, bem pequenininha, uma coisinha besta, que naquele momento parece que não é nada. Só que aquilo vai passando os dias, e se torna uma raiva, um rancor, um ódio, uma coisa gigante que não tinha nem necessidade.
É a sementinha que você deixa...
E às vezes você fica com raiva e já nem lembra mais qual foi a origem daquilo, né?
Exatamente.
É verdade.
Daí que vem o título em português, A Origem.
É. olha só.
Mas quem que coloca essa sementinha é o peludo, é o capiroto.
É o peludo.
Sete pele.
Peludo era o meu cachorro, que dó.
Vermelho.
Peludo. Tem um texto de Paulo que ele fala em Efésios 4:26, assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Que é aquela ideia de você, assim, ó, não vai dormir com aquele problema, com aquele rancor, com aquele ódio.
Resolve isso logo, né?
Resolve isso logo, porque se deixar passar pro dia seguinte, isso vai criar raiz e vai aumentar cada dia mais. Então isso é uma espécie de inception do gabiroto aí.
Gabiroto. Caraca, já tava dando nome. E você vai pra mentira também, né, cara? Quando você começa uma mentira, você começa pequena, se você sustentar a mentira, você vai crescendo, tomando uma proporção também.
É verdade.
Gigantesca.
Vira verdade, né? No
Sabe o que eu mais gostei desse filme? Eu achei muito legal. Aqueles velhinhos, cara. Porque tem um negócio assim. Isso não é muito spoiler, assim, mas tem uma coisa que quando você entra no sonho, o tempo no sonho passa mais devagar.
Isso.
Então, sei lá, uma hora que você dorme são. É um ano.
Oito horas. Isso.
Alguma
é.
Coisa assim. Tem uma proporção lá maluca. E dá pra aumentar isso cada vez mais, porque tá pra entrar no sonho de quando você está sonhando.
É, isso é louco mesmo.
Isso é muito
tem várias
louco.
Camadas,
e daí,
né?
E daí você pode viver uma vida inteira em 10 minutos. E tem uns velhinhos que se reúnem num porão lá, como eles estão acabando a vida deles aqui, eles estão vivendo intensamente os últimos momentos, os últimos anos, vivendo vidas inteiras dentro desses níveis de sonho.
Muito louco. Caraca. Isso, né? É, eu lembro.
Isso é muito maluco, foi o que mais me chamou atenção.
É um filme que você tem que prestar muita atenção e talvez até assistir de novo pra pegar várias das nuances, né?
Muita atenção.
Provável que, assim, 60% que assistiu não gostou, assim.
É.
Porque se perdeu no meio, né?
É.
Ah, mas não é tão difícil de entender. Eu acho que, assim, igual o Paulinho falou, assisti várias vezes pra pegar várias nuances.
Eu falei
mas
várias.
Eu acho que a ideia geral do filme dá pra pegar rapidinho.
Cara, eu não consigo assistir várias vezes um filme. Não parar pra assistir. Às vezes tá passando na TV, até pego, assisto um pedaço.
Ah, Moulin Rouge eu já assisti várias vezes.
A gente assistiu.
A gente tem que assistir de novo.
É que é um filme romântico que a gente gosta e faz parte da nossa história, assim.
Não, mas... eu, cara, eu não conseguia tirar. Eu ia assistir outra coisa, eu ia tirar da TV, mas tava aquela cena legal, eu não conseguia tirar. É isso que você tá falando.
Não, sabe um filme que eu não consigo tirar?
Vou botar de novo, Marley e eu, mas...
Uhum. Exato. Mas sabe um filme que eu não consigo parar de assistir se estiver passando na TV?
Vamos parar nós dois juntos?
Titanic.
Ai, amor.
Caraca, Titanic.
Achei que fosse o Rei Leão.
Muito bom, cara.
O Rei Leão também. Não tem como. Se estiver passando na TV, vai me prender até acabar, assim. Não tem?
Também, é verdade.
Não, mas é verdade, cara. Titanic.
Principalmente
mentira.
Quando bate no iceberg, né? A partir do momento que bate no iceberg. Aí não dá pra desligar, cara.
É a parte mais legal, né?
É.
O filme que eu tinha pra falar, ele liga um pouco com esse do Fel, só que é um filme mais antigo. Chama De Caso com um Acaso.
Ah,
tinha que vir um filme que a gente
que
não conhece.
Que a gente nunca ouviu falar.
ele é pra caramba lá com a Gwyneth Paltrow, lá de 98.
Nossa, eu não gosto dessa atriz.
Mas nem é tão
adoro
velho.
Ela, adoro ela.
E esse filme é parecido com A Origem, só que em vez de você entrar no sonho e implantar a ideia, ele dá a história de uma moça, não é uma mulher, ela tem um... Não sei se ela tem um namorado, se ela é casada, não me lembro. Ela tá voltando pra casa e ela vai pegar um metrô e aí acontece um fato que divide a história, né? Ela derruba uns papéis na escada que dá acesso ao metrô e aí a história se divide, que ela consegue recolher as coisas e pegar o trem e outro lado da história em que ela não consegue pegar as coisas e então atrasa, ela tem que esperar o próximo trem. E quando ela consegue pegar o trem, ela chega em casa e pega o namorado traindo ela. E aí a vida dela toma todo um outro rumo e quando ela pega o trem atrasado, ela não vê isso e acontece outras coisas totalmente diferentes. Isso me deixa maluco, porque às vezes eu fico voltando e pensando nas coisas que já aconteceram, assim, e por que que isso aconteceu, que fato que levou a esse, que levou aquele outro, e eu fico maluco, porque eu falei, meu, se isso não tivesse acontecido lá atrás, eu não teria chegado aqui.
É o princípio do efeito borboleta também, né?
E do Corra, Lola, Corra.
É. E tem um brasileiro, cara, tem um filme brasileiro que eu lembro do trailer, eu não assisti, mas que tinha isso também, cara. Mas isso é perturbante mesmo, cara, quando a gente começa
a
pensar.
Eu vi uma história que eu pensei exatamente isso, cara. Era um cara que tava dirigindo um carro popular. É real essa história. Sei lá, um Gol, Uno, alguma coisa assim, um Palio. Na vidinha dele lá, patética, decidiu subir o minhocão. Daí, opa, não era aqui que eu ia subir. Ele teve a brilhante ideia de dar ré.
Como assim?
É, ele falou, não tem ninguém aqui, tô olhando, não tem ninguém, eu vou conseguir dar ré e voltar pra antes de entrar no minhocão. Aí veio uma Ferrari atrás dele.
Caraca, mano.
Cara, sabe o que eu pensei? Game over, cara. Esse cara... A vida dele. Tem que fazer isso antes de morrer. Tenho que bater numa Ferrari.
E de preferência morrer, né?
segundos antes de morrer.
Cara, mas eu nem gosto de ficar pensando muito nessas coisas que eu fico perturbado. De...
Não, não, tá. Não faz nada, né, cara? Você fica pensando no que pode dar errado. É. Não faz nada.
Aí tem vários nessa linha. Tem... Ah, como é que chama aquele Paulinho? O Jack Gyllenhaal, aquele... O filme mais... É, Source Code? Não é Source Code. Como é que chama?
Ai, cara, é muito bom esse filme. Contra o Tempo.
É, Contra o Tempo, isso. Que é filme recente também. Não lembro.
É do Hernandes Dias Lopes.
É um dos melhores ano passado pra mim, cara, esse filme.
Eu não assisti, cara. É bom mesmo?
Paulinho, esse é obrigatório.
É um filme com baixo orçamento. Sim, tipo, 3-4 cenários só o filme todo. Mas é muito bom, muito bom. O cara é... Pode falar? Não vou estragar o filme, não.
É, não estraga, porque esse é...
Mas ele tem a possibilidade de refazer várias vezes algumas cenas da vida e tentar salvar a vida das pessoas, assim,
eu
sabe?
Vi o trailer disso. Eu vi o trailer. Nossa, o trailer não me convenceu, cara.
Não,
cara,
mas tem um lance...
Que ele se apaixona... Ele se apaixona pela menina do trem lá e tal, né? Eu lembro do trailer disso.
Aí... Não, vai.
É, mas não é só isso não, cara. Tem mais coisas muito legais, assim. A explicação, o que cientificamente ele se propõe no filme é muito interessante. Muito
Nossa,
legal.
Não me convenceu o trailer, mas a opinião de vocês tá convencendo. Eu vou assistir.
Tem um filme antigo chamado Meia Noite Outra Vez, que é nessa linha também. Tem um seriado,
boa
acho que
Boa Noite Outra
saiu,
Vez?
Foi... Como que é? Meia Noite.
Ah, Meia Noite. Noite Outra Vez. É que o André passou aqui e me deu Boa Noite. Que bonitinho.
Um seriado chamado Zero Hora também, se não me engano.
Cara, tem o Dia da Marmota também, né? Que é mais ou menos isso.
Feitiço do Tempo.
Feitiço do Tempo, 1993, cara.
Tem no Netflix, cara, precisa assistir.
Não, passava muito Sessão da Tarde isso, cara. É com o Bill Murray. Ele todo dia acordava, era o Dia da Marmota.
Pra mim, todo dia é Dia da Marmota. Tem um filme que eu acho que todo mundo viu e que nessa parte de ficção aí eu acho que todo mundo vai concordar.
Fala.
O Livro de Eli.
Opa, tá na minha lista.
Esse é explicitamente, né?
Explicitamente. Verdade. O cara picotando gente no meio, jogando sangue pra todo lado, edificante.
Porque ele não é um filme essencialmente cristão, né? De uma produção hollywoodiana.
Uhum. Mas você sabe, cara, eu ouvi falar, um cara da Jocum me falou, eles foram lá pra Hollywood fazer um trabalho lá, de conhecer os estúdios lá e tal, foram como Jocum e disseram que o Denzel Washington, ele é cristão mesmo, assim, e ele tem um trabalho de discipulado dentro de Hollywood, e a intenção dele é infiltrar os valores cristãos dos filmes que ele participa. Eu acho que o Livro de Eli foi o que ele mais conseguiu isso, né?
Nossa, Denzel Washington crente, cara, que legal.
Crentão, assim, de verdade, crente.
O Chuck Norris também é, né?
Diz que é, né? E você sabe que antes de conhecer o Mussum, ele chamava Chuck Norris, né?
Ah, não, cara.
Até aqui, né?
Eu lembro quando eu tava fazendo seminário, tinha um professor meu que ele era meio contra a gente utilizar a Bíblia no celular, né? Ele falava assim, esse negócio de você ficar apertando o botão, tá tudo muito fácil na hora, você aperta o botão, já tá na sua cara, essa facilidade acaba tirando um pouco do... Eu vou falar uma palavra meio, pode ser meio estranha, mas tira um pouco do sagrado da Bíblia. E assim, pode parecer algo meio radical, se você pensar com a cabeça muito jovem, que nem a nossa, talvez nem tão radical com uma cabeça um pouco mais antiga. Mas eu queria saber de vocês, porque nesse Livro de Eli a gente vê, consegue perceber a preciosidade que é a Bíblia, se tiver só uma cópia dela, né? Eu queria saber se vocês acham que essa coisa, a gente tá com a Bíblia muito fácil hoje, você consegue jogar no Google aqui, achar qualquer versículo muito rápido, no celular, enfim, qualquer lugar, se tirou aquela coisa da gente mexer no texto, sabe? Folhear mesmo pra valer. Eu mesmo faz meses que eu não folhei uma Bíblia de papel.
Cara, eu acho que a experiência de você folhear uma Bíblia de papel é realmente diferente pra você buscar algumas coisas e tal, mas eu acho que esse papo afeta mais as pessoas que não tinham o hábito já de folhear a Bíblia de papel e não vão ter o hábito de ler a Bíblia no formato digital.
Uhum. Essa é a resistência à mudança mesmo, né, cara?
Acho que é a mesma questão em relação ao que o pessoal fala, que a gente hoje tem acesso a todo tipo de conteúdo pela internet, que tá tudo fácil na mão e tal.
É. Antigamente a gente tinha que ir na biblioteca pra fazer o trabalho de escola,
que era a única
fonte. E atacar a rinite.
Não, mas é, mas assim, você tem a internet inteira aí à disposição, mas que nem o Paulinho tava falando, na hora dele ir atrás de um filme, ele não vai digitar no Google lá e pegar a primeira resenha, ele vai aonde? Numa fonte confiável. Ele vai onde ele se familiariza. Então, mesma coisa na Bíblia, né? Você ter a Bíblia ali na mão, é fácil, é prático. Eu, que sou péssimo pra decorar endereço de versículo assim, eu rapidinho no celular eu consigo achar o versículo que me vem à mente assim pra falar pra alguém. Mas nunca pra fazer um estudo ou pra ter um estudo aprofundado, eu vou pegar no celular, aí eu pego a Bíblia de papel. Acho que são usos diferentes, é o que o Paulinho falou. Vai da intenção da pessoa. Se a pessoa quer realmente se aprofundar, ela vai se aprofundar com a ferramenta que ela tem, seja celular, seja papel.
Fiel no pouco, fiel no muito, né?
É. Porque o que tem de crente agora que toda hora sai correndo pra pedir pra instalar a Bíblia no celular, que já veio de um monte de gente pra mim pedir, ah, instala a Bíblia no celular.
Instalador de Bíblia, né, cara?
Tem que cobrar, cara, tem que cobrar. É.
Não, sabe? Hoje, a maioria dos telefones com tela grande, o suficiente pra você ler confortável, é um smartphone, que já tem um sistema diferente de aplicativo do que o Java, que são esses celulares mais antigos. Então, é mais difícil de você instalar, é mais difícil da pessoa colocar, enfim. Ou dela realmente ter a prática de ler naquilo ali. Então, é pra dizer que tem, sabe? Ah, tem a Bíblia no celular. Olha só como eu sou santo, né?
Mas o Bible era bom, cara, no Nokia, antiguinho.
É, ainda tem, né? Ainda tem das pessoas com Java aí. Mas o legal, por exemplo, da Bíblia lá, da YouVersion, né, que tem pra celular e tal, é que tem falada também, né? Então, às vezes, a gente tá indo pro nosso grupo familiar e vai estudar Lucas 2 lá. Aí eles falam, lê antes pra gente saber o que discutir. A gente tá indo no carro, liga no som e vai ouvindo, sabe? É muito prático, cara. Sendo escuro e tal. Você tá ouvindo o trecho, você chega lá no grupo familiar afiado pra discutir aquele capítulo. Quando a gente falou sobre Jó, com o pessoal do BTcast mesmo, e eu não tinha terminado de ler, aí quando eu fui gravar lá no nosso escritório de Cepal Digital, que a gente gravou de manhã, aí no caminho eu fui ouvindo o resto do livro, cheguei lá prontinho pra gravar e tal. Quebra um galhão.
Isso aí o Cid Moreira já tinha feito na época.
Então, mas...
É verdade, cara.
E kit de plástico com trocentas fitas cassete, né, cara?
Pois cara, é. Mas assim, se você pensar, se as pessoas, se todo mundo lesse a Bíblia no celular ou no iPod, onde for, o livro de Eli não tinha por que existir.
Cara, mas teve um pulso eletromagnético que destruiu todos os...
É. Mas isso, mas foi tipo em 2005, assim.
Só porque
já não é um futuro possível a partir de hoje, que se aquele iPod que ele tinha na mão teria a Bíblia inteira.
Aliás, bateria, hein, cara? Porque olha, mas o iPod que ele tem, depende do tempo que passou, pode ser coisa que ele tinha, que ele encontrou, de repente. Ele poderia ter encontrado um Walkman com uma fita cassete, e aí, né?
Exato.
Acho que não é muito pra datar. É, essa questão que vocês levantaram aí, da questão da Bíblia, eu vou puxar pra um dos filmes que eu separei aqui.
Que bom, vamos voltar ao tema.
Ó, você viu o link, né? Que é o filme Confiar.
Cara, assisti pela sua sugestão aqui com a Adri.
E achei uma droga.
Gostei. Até não é um filmão e tal, mas é perturbante, com certeza.
É justamente por isso, assim. Conta a história de uma menina de 13, 14 anos que ganha um celular do pai. Na verdade, ela já tinha um celular, ganhou um
Mac que ela ganhou.
É, ganhou um Mac.
É o Mac que causou tudo isso.
É com o Clive Owen.
É.
O diretor é o cara, é o Ross, do Friends.
É ele mesmo,
verdade.
E aí conta a história dessa menina que ela começa a bater papo é uma coisa velha, né?
Bater papo no canal Brasil do Mirk.
Começa a conversar com o menino, que é da idade dela, a princípio, e eles vão se envolvendo nos bate-papos e tal, até que ele vai...
A cada conversa ele vai ficando velho um ano, né?
Vai envelhecendo.
Velho um ano.
Só que o envolvimento deles é tão grande, assim, né? Eles ficam tão envolvidos em si, assim, que ela continua conversando e tal, ela acaba se isolando um pouco da família, assim, a família é muito unida. Eu não vou continuar a música, mas é um filme muito real, assim, ele parece quase um documentário.
É quase que um institucional do instituto que o David Schwimmer lá apoia, administra, sei lá o que, né, que é contra a pedofilia. Mas é muito real mesmo, muito atual, né, e muito necessário.
Também, cara, assim, o que eu gosto de ver também, mesma coisa que eu vi lá no Poder Sem Limites, aqui também, né, porque o cara, o Clive Owen, o protagonista, ele não é uma pessoa ruim, ele não é um pai ausente, filho da mãe, não, ele é um cara que trabalha tal, e acaba por distração não dando, em momento chave da vida da filha dele, a atenção que ela precisava.
Uhum.
Por muito pouco pouco aquilo aconteceu, assim. Isso que é o próprio desespero dele no final, assim, do filme
e
tal.
Ele é muito presente na
família. Ele é um pai presente, realmente. E
realmente lidar com a situação, né? E com isso ele perde a atenção da filha, né?
Uhum. Ele se responsabiliza, talvez tenha mesmo uma responsabilidade ali, em algum momento ele poderia ter feito algo mais, mas...
Que se culpa, porque você vê o trabalho dele, né? Ele, não sei se ele trabalha com publicidade, com campanhas e tal, e aparece que eles fazem uma campanha pra uma loja de roupas, e o lançamento aparecem várias fotos de jovens seminus, né? Com biquíni, com sunga e tal, e ele, depois que acontece isso com a filha, ele vai na festa, ele começa a olhar aquilo e ele fica enojado, porque ele acaba vendo aonde que isso tudo tá levando, né? A filha dele foi uma vítima de uma coisa muito maior, assim,
Isso é verdade, dá um tapinha de leve na cara do marketing, né, cara?
Sim, sim.
De usar, né, cara, a sexualidade adolescente, jovem...
É, porque ele tá na festa e passa a menina oferecendo bebida pra ele de biquíni, ele olha assim e vê a filha dele ali no lugar dela.
Exato.
Então ele fala, caraca, sabe, só podia ser minha filha, o que que tá acontecendo com esse mundo? E ela, mas ele começa a ficar maluco.
Filmão.
É essa hora que a gente respira aliviado por tá grávido de outro menino, cara.
Pode crer. Vocês falaram de filme de crente, assim, eu lembrei desse, cara. Chama Coragem de Viver. Em inglês é Soul Surfer. Nem ia assistir, mas começou a passar na TV. Tocou uma música que eu gosto muito. Blessed Be Your Name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. É uma história muito legal, assim, uma história real de uma surfista que foi atacada por tubarão e perdeu um braço. E, assim, é um filme que você percebe que, apesar de não ser cristão necessariamente, o filme, mas como a vida da menina é uma vida de testemunho, é uma vida cristã, assim, não tem como os conceitos cristãos não estarem. E vira um filme ótimo desses pra você usar na igreja, assim, sabe? Porque ele é muito legal, cara. A mensagem é muito consistente, assim, bíblica, de você perder uma coisa e você ter aquele momento de questionar a Deus, e isso acontece, mas a menina tinha alguém pra ajudar ela e tal. Muito bacana, cara. Poderia ser da mesma produtora dos filmes lá de crente, lá, Prova de Fogo.
É, né?
Todos os gigantes.
É, tem estilão até, cara, mas não é, não. É uma história real.
Paulinho, eu tenho mais um aqui que acho que encaixa perto do confiar, que fala sobre família. Acho que não, vai ser bem rapidinho, acho que dá pra gente encaixar, pode ser?
Vamos lá, que falta o meu ainda.
Você não falou nenhum ainda?
Não, mas eu tô guardando um especial.
Ah, beleza. Vocês assistiram no ano passado um chamado Precisamos Falar Sobre Kevin?
Putz, cara, eu tô querendo ver muito.
Não, esse do esse, hein?
Eu nunca ouvi falar, também. Cara.
Nós precisamos falar sobre esse filme, cara.
Ó, vamos falar sobre ele, então.
Vamos falar sobre Kevin, vai.
Então, assim, é uma coisa que é interessante pra quem já tem filhos aí, porque nasce o bebê, no caso o Kevin, desde criança, desde muito pequenininho, ele tem um ódio mortal da mãe dele. Então você percebe que ele não gosta da mãe, ele só chora, só trola a mãe dele, e é muito bonzinho com o pai. Então é aquele moleque, quando o pai chega, ele é todo carinhoso, bonzinho e tal, mas com a mãe ele é um diabo mesmo. A ideia do filme é esse, olha, a gente precisa falar sobre o Kevin. E no filme todo, a mãe, em vez de parar e expor aquilo de uma forma mais clara pro marido, eles ficam só empurrando. Então, o filme chama Precisamos Falar Sobre Kevin, mas em nenhum momento ela chega pro marido e fala, olha, senta aqui, a gente precisa falar sobre Kevin. Então o moleque cresce, fica adolescente, eu não vou contar o final do filme, porque é um filme recente.
Aí eles vão falar sobre o Kevin em cima do túmulo dele, já entendi, já percebi.
Não, pior que não é. Pior que não é. O filme, o final é surpreendente, vale a pena assistir, principalmente pra quem tem filho. Acho que é uma coisa que todo pai e mãe deveria fazer. Eu não sou pai e nem mãe, mas...
Que bom.
Mas é, quando você percebe um comportamento daquele jeito, não dá pra achar que só o tempo vai curar, que vai, sabe, deixar pra lá. Acho que tem que sentar e conversar sobre o Kevin. Então tá aí, indico muito, muito, muito.
Muito bom.
Paulinho, você tem aí algum filme que você separou pra gente?
Cara, tem alguns, assim, mas como já estamos ao final...
Caraca.
Não, eu tenho dois aqui, mas eu vou deixar pra uma terceira parte desse tema, se ainda vier a ocorrer. Mas eu queria falar um filme que tem me marcado ultimamente, assim, tem trazido muita edificação. Não sei se vocês assistiram, mas ele se chama... Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Sobe a música. Ah.
E sobe a música.
Não, na verdade não me edifica muito não, mas a gente tem que falar dele, né, cara? A gente acabou de assistir o filme mais esperado dos últimos 2 dias, talvez, 3.
Entre os 3 melhores filmes do ano.
Entre os 3? Vamos lá. Qual que é o melhor pra você do ano, Marcelo?
Vingadores, o Hobbit e Batman.
Ah, Vingadores tá na frente do Hobbit, cara?
Não, não, são top 3, não coloquei ordem.
Não tá em ordem.
Ah, bom. Que bom. Não, o meu na ordem é Batman, depois aí eu acho que vai entrar o Hobbit e depois Vingadores, mas pode ser que mude de Vingadores pra o Hobbit, não, mas o Batman eu acho que tá no primeiro.
Meu top 3 é Hobbit, Hobbit e Hobbit, cara.
Vamos fazer uma sessãozinha IMAX aí, pra estreia, pá, pá.
Cara, Adri, se não estiver explodindo, já vai ter explodido de gravidez, uhum. Porque vai ser bem na época, cara, nem sei se eu vou assistir no cinema, olha só.
Aí, uma sugestão de nome pro seu filho.
13 de dezembro.
Qual? Bilbo Baggins?
Bilbo Talk.
Torin Escudo de Carvalho. Nossa, nome do anão.
Eu tenho que ler de novo, cara, eu li faz 2 anos, eu preciso ler de novo, pelo menos dar uma folheada por cima, né? É. Essa tá coisas pra fazer antes de morrer no fim do mundo, né? Ler de novo o Hobbit. Mas então, Batman. O que que trouxe Batman pra nossa vida? Desde que saiu o primeiro filme, Batman Begins, depois veio o Batman, o Cavaleiro das Trevas, e agora o Cavaleiro das Trevas ressurge. Cara, eu nunca fui fã de quadrinhos, eu nunca li Batman, uma heresia bonita de se dizer. O Marcelo leu tudo de Batman.
Eu me senti um especialista agora, hein?
Mas, Paulinho, você sabe que a gente tem uma vantagem da gente não ter lido quadrinho, porque a gente não sofre, que nem um fã de quadrinho sofre de ver, ah, mas isso aqui ele adaptou errado, isso aqui ele, sabe, errou. Pra gente não interessa, pra gente o Batman é o que a gente vê no cinema e tá tudo certo.
Pra mim,
só alegria.
O Batman é Tim Burton, Joel Schumacher.
E sem mamilos, né, cara?
Sem mamilos. Cara, assim, a única coisa que fica pra mim, assim, meio estranho é porque a carreira do Batman, se a gente for seguir a trilogia do Nolan, que ela se encerra aqui pra mim.
Pra você não, pro Nolan também.
Tomara.
Se encerra aqui mesmo.
Tomara.
E pra mim ela foi muito curta,
não,
né?
Cara, mas vai ter um próximo filme. Você não viu que no final aparece o...
Caraca, sem spoiler, né?
É sem spoiler?
Por enquanto é sem spoiler.
Ah, agora é sem spoiler, tá. Então, é que a carreira do Batman foi muito curta. Na verdade, o maior vilão dele é o Ra's al Ghul. Não é o Coringa, pelo que o Nolan colocou, né?
Ah, tá.
E faltou muita coisa, assim, que ficaria legal. Charada, pinguim, pá. Ficaria bacana, né? Mas...
Cara, será? O que eu mais gostei dessa trilogia do Batman é que os filmes são filmes pé no chão. Quer dizer, não vem vilões com poderes esquisitos ou coisas muito sobrenaturais acontecendo. E isso, eu acho...
Nada sobrenatural, né? Realmente.
Eu acho que isso é um grande trunfo do Batman. É um super-herói possível, né?
Eles vêm com um canhão de plasma na mão, né, cara?
Aí eu fico imaginando, se tivesse o Pinguim, se tivesse o Charada, talvez perderia
não, cara,
um pouco.
Mas pensa que... Como que ele fez o Coringa? Como que ele fez o Espantalho? Uhum. O Pinguim seria um mega mafioso, perigoso pra caramba. Uhum. Seria um cara assustador. Não seria aquela coisa risível do gordinho com guarda-chuvinha, né?
Mas talvez ele tentou fugir também do que os outros diretores já exploraram, né?
Verdade também. Apesar que o Batman do Tim Burton tem o Jack Nicholson como Coringa, né?
Ah, mas né, vamos combinar, né? Ele continua Coringa, né, cara? Você olha pra ele e você lembra do Coringa.
Verdade. É verdade. Não,
mas pra mim, o Batman começa com Batman Begins 2008, trilogia do Nolan.
2005.
2005, desculpa.
Cara, eu achava fantástico o Batman e Batman Returns. Pra mim era o filme de super-herói must que existia.
Mais que Super-Homem?
Não, Super-Homem é melhor. Super-Homem é mais marcante, com certeza.
Depois do Ressurge, o primeiro filme ganha muita força de uma coisa que ninguém achava que era tão importante assim, o Batman Begins, né? Mas é a ideia por trás da Liga das Sombras, né? Que é onde o Bruce Wayne vai se infiltrar depois que ele fugiu de Gotham. E a Liga das Sombras, o principal objetivo do Ra's al Ghul, no caso, né? Era destruir a cidade de Gotham por causa que ela tava perdida na corrupção.
Aí a gente traz Sodoma e Gomorra pro contexto de Gotham City.
É isso aí. Então, aí o Ra's al Ghul, ele não vê salvação, ele não vê solução, não vê esperança na cidade. O plano dele é destruir a cidade. E o Bruce Wayne, como filhinho querido de Gotham, né? O bebê amado, ele quer proteger a cidade dele. Então ele
sentia um pequeno rancor nessas palavras.
Não, pior que não, cara. Não, ele era bonequinho, né? Mas enfim. Mas o pai dele sustentava a cidade, tanto que a gente viu no Ressurge que as empresas Wayne faliram e a cidade faliu junto, né? Então tem essa questão, assim, da esperança, né? Eu acredito no povo de Gotham, né? Apesar de ser menos épico, assim, no primeiro filme do que o Homem-Aranha 2, por exemplo, que o povo carrega o Homem-Aranha, assim, no metrô, né? E tal, enfim. Então fala um pouco disso. O segundo filme, ele já parte pra uma maluquice, né, cara?
Apesar de que no segundo filme a figura do Harvey Dent é aquela figura do Libertador, né? Ainda que ele se acaba se transformando depois num vilão.
Mas pra cidade ele é o herói, né?
Ele pra fica cidade ele é o herói.
No final ele, ele acaba como a esperança, né? O modelo o de justiça. Em consequência, o Batman acaba levando a culpa e se tornando o Cavaleiro das Trevas, né?
Sim. Justamente pra que a cidade não perca a esperança, né? De que aquele que era a esperança da cidade, né? Que era o Harvey Dent, né? A esperança da cidade. Ele se corrompeu. Então quem mais poderia, né? Se ele que era quem mais o faria? E esse foi o mote, né? Resumindo bem os dois primeiros filmes, né? Esse foi o mote pro terceiro filme, né?
E aí, o terceiro filme, na minha humilde opinião, ele não funciona sozinho. Eu fui assistir com a minha esposa e ela não teve a oportunidade de assistir os dois primeiros. E acabou o filme, né? Eu tava todo empolgado, dando pirueta. Perguntei, e aí, amor, o que, que você achou? Ela falou, olha, filmaço, muito bom. Só que eu não entendi nada. Entendendo?
É, porque, verdade.
Assim, o terceiro filme, ele completa os dois primeiros.
Nos outros dois.
Muito, mas muito. Então, eu acho que sozinho, ele não funciona.
É uma continuação mesmo, né?
É uma continuação.
O melhor são as conversas na fila do cinema, né? Aí chegou aquela fila gigante que eu tava antes da Dri apelar pra barriga dela. Eu lá na fila, aí chegam três amigos assim atrás conversando. Ah, e aí, o que a gente vai ver? Ah, vamos ver o Batman, já estreou o Batman. Ah, mas eu não vi os três primeiros. Ah, então vamos ver a Era do Gelo.
Mas ela viu os três primeiros da Era do Gelo, será?
Então, talvez, né?
Não, mas tem um esquerdinho bonitinho, não tem problema.
É muito bom, cara. O cara chega no cinema não tem noção do que vai assistir, né? A gente conta nos dias a oportunidade de conseguir assistir um filme. Né?
E na minha opinião, eu acho que o Nolan fechou com chave de ouro. Eu preciso assistir de novo ainda pra fazer todos os links, porque eu tô ainda...
Eu acho que o filme trata um pouco de depressão, cara. Vocês não concordam?
Sim, sim.
Ah, cara, é muito patética a depressão do Bruce Wayne. É um cara deprimido, cara. Como conseguiu ficar 8 anos sem fazer nada, cara? Ficar dentro de casa?
Uhum. Você vê que até o físico dele é prejudicado, né? Porque se ele ficou 8 anos de molho, assim, sem ser o Batman, por que que tá tão destruído daquele jeito? O psicológico atingiu também o físico.
Mas o Batman foi mordido por um morcego, ele tem superpoderes. Cara, eu juro que eu achava.
Ele no sol agora, né? É, e o Homem-Aranha tem só trauma de aranha, né? Mas, ó, esse filme dava fácil, sem forçar a barra, pra ser feito em 2 filmes.
Tava, eu
só
disse.
Que ele decidiu fazer em um de quase 3 horas e ainda assim ficou corrido. Então tem hora que você pula de 5 meses pra 13 dias.
É.
Entendeu? Eu acho que daria pra fazer em 2 filmes tranquilo, mas...
Ah, mas é muito Amanhecer, parte 2, isso. E,
então...
Ruim, cara, ia ser muito ruim pra mim isso. Ia fazer mal pra mim.
O que, Marcelo? Você tá sofrendo esperando a parte 2? Como assim, cara?
Olha aí.
É angustiado, não, imaginando.
Eu ia ficar angustiado se fosse o filme do Batman.
Não, foram as 2h40 mais rápidas da minha vida, cara. Eu olhei no relógio, era 10h30 da noite, no instante seguinte era 1h30 da manhã.
O pior é a Dri, cara, que nessa fase da gravidez tem que ir no banheiro cada meia hora, né?
Putz.
Ela não conseguiu, cara, ficou segurando até o final.
Mulher tem esse problema, de qualquer jeito, né, do banheiro.
Grávida, então, ela não foi, cara. Não tem pausa, não tem interlúdio. Você sair e falar, não perdi nada. Não dá. Batman edificou muito, cara. Edificou muito. Pelo menos assim, foi um filme que me fez pensar. Tipo, o que eu tô fazendo da vida, né, cara? Que eu ainda não tenho minha Batcaverna. Também não chama Batcaverna, né?
Não. Olha, pra mim, eu tô muito satisfeito. Acho que atendeu minhas expectativas, que eram bem altas. Quero assistir de novo ainda pra fazer os links com o primeiro e o segundo filme melhor, porque é muita coisa acontecendo, é 2h40 de informação, então ainda vou assistir de novo, mas pra mim tá no top 3 desse ano fácil. Filmaço.
Paulinho, uma última pergunta pra encerrar. Pode ser?
Pode.
Batman ou Homem de Ferro?
Homem de Ferro.
Personagem.
Batman. Ah, não. Personagem ou filme?
Não filme. Personagem.
O personagem do filme.
Não,
que é o que a gente conhece.
É o Batman do Christopher Nolan ou o Homem de Ferro?
O filme você tá falando, então?
Não, o conjunto da obra, de tudo, dos filmes.
Conjunto da obra, eu sou mais o Batman. Agora você fala assim, qual dele você queria ser? Aí eu preferia ser o Homem de Ferro.
Isso! Essa é a minha resposta também.
Nossa.
Ai, cara.
Valeu, gente. Obrigadão aí pelo esforço de todos.
Valeu. Foi divertido. Foi muito bom gravar. Valeu, gente. Oh,
vocês podem fazer um favor?
Uhum.
Antes de desligarem, quer dizer, a gente desliga, mas antes de saírem do computador, cada um escreve os filmes que citou aqui no Skype.
Eu já fiz ali, tá bolinho, tá pronto.
Você já fez?
Eita, já. Menino aplicado.
Nossa vida, cara.
Esse é...
Obrigado. Peraí. Esse é o nosso estagiário.
É praticamente. Aqui, ó. Aí.
Secretário.
Nossa, Pedrão, valeu, cara. Eu queria fazer isso, eu não consigo fazer duas coisas.
Pedro, você é um cara diferenciado, cara.
Você é, cara.
Assim, cara?
Você é tipo o Batman, mano.
Eu tenho toque, cara.
Ô, Pedro, amanhã na minha mesa a trilha sonora de todos os filmes, tá bom?
Aí que eu quero ver, mano.
Eu sabia que você ia atrás da trilha sonora disso aqui. Ah, já até coloquei a música do Marcelo aqui, o Blessed Be Your Name, mano. Anotei também.
Olha isso, cara. Manda currículo lá pro Gorila Polar, a gente tá precisando disso.
Valeu, gente. Obrigado.
Falou, galera. Um abraço.
Valeu.
Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Um abraço.